A fonoaudióloga Juliana Lauer Gonçalves está aqui no estúdio conosco. Bom dia, Juliana, tudo bem?
Bom dia, Marco. Bom dia, ouvintes da Rádio Veranense. É sempre um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre os aspectos da fonoaudiologia, né? E hoje vamos conversar sobre infância, o desenvolvimento da fala, da linguagem, da audição.
Quando é que foi? Deixa eu pensar aqui, sabe? Quando é que foi? Final de semana eu vi um vídeo, puxou lá no YouTube de humor, de uma entrevista do Jô Soares com um político gago. E aí ele contou que quando ele era criança, a gagueira, você tem ela e tem cura, ou não sei se tem cura, enfim. Mas ele disse que tinha algumas crenças na época. Beber água na casquinha de ovo, 3 goles de água na casquinha de ovo. Ele disse, eu já consumi uma granja de ovos e não adiantou. Tomar um susto, uma batida na cabeça por trás. Ele disse que quando ele era criança experimentaram de tudo. E falando em gagueira, quando é que a mãe percebe a gagueira na criança? A partir de que idade?
Bom, vamos pensar assim que o desenvolvimento da fala é um processo de maturação. A gente vai se aperfeiçoando, né? Enquanto bebês, a gente está ali pronunciando pequenas repetições de sílabas, né? Dadá, papá. Em torno de 1 ano para 2 anos, vem as primeiras palavras que a gente começa a significar para a criança, né? E ela vem se aprimorando nessa fala. O falar parece muito fácil, mas não é. A gente depende de respiração, de uma língua adequada, os dentinhos, um fluxo aéreo, né, para dentro da boca, com que os sons, os fonemas, comecem a surgir, a aparecer com precisão, vamos dizer assim. E ali por volta dos 3, 4 anos, é onde as crianças mais estão se aperfeiçoando em fala, né? Porque elas começam...
De 3 a 4 anos.
Isso. Porque ali a construção frasal, as frases, elas têm mais argumento, né? E a criança nem sempre tem um vocabulário tão amplo que ela pode estar usando sinônimos. Então, nesse período entre 3, 4 e até 5 anos, a gente percebe nas crianças uma certa disfluência, que é muito parecido com a gagueira, onde eles começam e eu vou, né? Começa a repetir alguns sons, algumas palavras, que faz parte dessa maturação da fala, né? E por isso que a gente não diz que é uma gagueira, né? Que é um período de disfluência onde eu estou me aprimorando, me aperfeiçoando para a fala. A gagueira, né? A patologia de gagueira, elas também é evidenciada por esse período, tá? Onde eu começo também a apresentar algumas hesitações. Então, eu vou falar e dou umas trancadas fortes, vamos pensar assim. Eu prolongo muito as palavras, o início de palavra, o final de palavra. Onde eu tenho eu não consigo desenvolver aquilo que eu quero dizer. E daí a gente evidencia, olha ali. Ele está tentando, tem um esforço para falar, né? Mas ele não consegue ser fluente, não consegue trazer para as palavras aquilo que ele quer dizer. E daí tem uns sinais desses prolongamentos, esses bloqueios, né? A gente chama de hesitações, que são mais evidentes. Mas no desenvolvimento normal da fala, é importante, e isso aparece, esse período de disfluência, onde as crianças estão ainda catando as palavras que querem falar e nem sempre conseguem acessar e acabam né, dando aqueles bloqueiozinhos.
Na escola, no Regina, onde o Pedro estuda, justamente nessa fase, a Evandra Antonioli, a Fofa,
sim,
ela faz o acompanhamento dos alunos. E ela, em determinado momento da avaliação, ela disse, olha, isso é normal, numa avaliação anual que faz com os alunos e tal, justamente nesse período de 5 para 6 anos, quando vai entrar no ensino fundamental, disse, olha, eu não me lembro da palavra disfluência, mas ela disse que isso é normal, eles estão aprimorando o processo de fala.
Aprimorando, né?
Não é gagueira é uma outra patologia, né?
É uma outra patologia, né? Então, assim, claro, no desenvolvimento da fala, a gente vai evidenciando sinais mais fortes para a gagueira. Mas é normal normal o período da disfluência acontecer nesse desenvolvimento de fala, né? A fala, ela é um aprimoramento, a gente vai se aperfeiçoando durante a vida. Até nós adultos, né, ainda temos dificuldades no falar. A gente também apresenta disfluências, apresenta trocas de fala, déficits de memória, a gente quer falar uma palavra ou outra e nem sempre consegue se expressar tão bem. Então a gente aprimoriza a fala a vida toda, né? A gente se atrapalha e no, imagina as crianças, né? O dar conta de significar todo mundo e ainda expressar através das palavras o que elas querem dizer. Então, esse desenvolvimento, ele é normal, é um processo, ele é maturativo, né? Onde também ali, a partir dos 6 anos, a criança consegue lidar melhor e começa a aprender melhor as abstrações desse mundo. Então, os pensamentos vão ficando mais concretos, né? E as palavras também vão sendo aperfeiçoadas, né?
Juliana, os sintomas da gagueira, eles aparecem nesta fase, eles se acentuam, permanecem depois? Como é que a fonoaudiologia trata disso?
A partir dos 3 anos, a gente consegue fazer já alguns monitoramentos de gagueira, algo mais patológico, uma fala que não consegue ser fluente mesmo. Toda vez que a criança for falar, ela acaba fazendo aquelas hesitações, prolongamentos, ela tem um grande esforço ao falar. Mas sim, ali pelos 6, 7 anos, onde ela usa uma fala muito mais social na escola, no processo de alfabetização, né, onde ela demanda também lidar com as letras, sons e, enfim, leitura, isso se evidencia. A gente percebe que já não é um período de desenvolvimento da fala, é algo que está se concretizando mais para um lado patológico. A fonoaudiologia está atenta, sim, a essas dificuldades, né? E até a gagueira, ela tem alguns tratamentos e acompanhamentos específicos, né? Não que ela consiga sanar plenamente, né, processos gagos, mas sim algumas técnicas que a gente vai repassando a criança ou os adultos, né, para que se tenha um controle maior, né, do processo gago durante a fala.
Não tem cura, então, mas tem tratamento.
A gagueira tem tratamento, né? Então, assim, aí tem muitos estudos, né, embasando as dificuldades de gagueira, né, como algumas substâncias que possam estar em déficit no cérebro, né? Algo mais químico, mas ainda vem se estudando, né, a gagueira como algo motor, neuromotor, né, patológico, e que a gente vai trazendo essas técnicas de aperfeiçoamento da fala.
Diríamos que é uma falha no sistema neuromotor, um fiozinho lá que não encaixou direito?
Eu sei bem o que eu quero dizer, mas na hora de dizer o que o cérebro manda para a minha boca não responde tão bem, né? Então, assim, aquela língua não vai para aquele lugar, a velocidade não chega tanto. Tá ali na ponta da língua, né? A palavra. E ela não consegue sair. Então, a gente ainda trata a gagueira como algo neuromotor, né? Então, assim, o processo é encaminhado para o ato de falar na boca, né? Mas eu não consigo, é algo maior que não é só o meu desejo. Então, claro, tem técnicas que vão suavizando, amenizando e até neutralizando muitas vezes o processo gago, mas volta e meia ele aparece, né?
De volta e meia dá uma gaguejada.
Nossa!
Sistema, né, nervoso.
Tudo. Uhum. Com frequência, né? Eu até brinco, né? A fono volta e meia também dá uma gaguejada, uma trocada de palavra, né?
Mas é normal.
Porque assim é um ato. A gente tem mil pensamentos, né? E uma só boca, né? Então, o quanto a gente consegue articular tudo aquilo que a gente quer dizer, né? Então, a fala é um constante aprimoramento.
E a fala não é perfeita.
Não, né? Não é.
Juliana, eu acho que ficou bem legal essa nossa fala hoje sobre a gagueira. Não é o fim do mundo. Tem acompanhamento. Os pais, sim, podem identificar lá na tenra idade, dá para dizer assim.
Sim.
E monitorar, acompanhar a criança.
E a escola também, os professores estão bem atentos, né, a esses processos do desenvolvimento da fala, da linguagem, da audição. Aqui o nosso município é muito privilegiado, que tem o PRADES dentro das escolas, então tem um monitoramento junto às crianças que estão inseridas nas, uhum, escolas, né, junto à equipe multidisciplinar, para atenção a qualquer dificuldade de fala e de audição, enfim, né? E nós ali no posto de saúde, eu como fonoaudióloga também, a gente está aberto à população para qualquer dificuldade, orientação e avaliação, né? É só procurar a fonoaudiologia no posto de saúde central, no terceiro andar.
Juliana Lauer Gonçalves, obrigado, bom dia, até uma próxima.
Obrigada, agradeço a todos pela escuta também.